Bom, me conta aí, como é que você está se virando nessa situação?
Bom, a primeira coisa de tudo que eu senti, Renê, foi uma revolta. Eu confesso a você que, num primeiro momento, meu sentimento foi de revolta quando eu soube que eu tinha que ir para casa. Porque eu tenho 61 anos, então foi passada essa régua, né, nos 60, mas eu sou uma pessoa super saudável. E assim, eu faço esporte, eu faço um monte de coisa, então eu achei muito injusto. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que é uma régua única para todas as pessoas. Então, o meu primeiro sentimento foi de revolta. Mas isso durou 24 horas. É, imediatamente eu consegui entender que era uma norma. É que nem você só pode dirigir com 18 anos. Não tem jeito. Você só pode dirigir com 18 anos. Você pode até dirigir muito bem com 17, mas não pode. Você só pode dirigir com 18. Então, é uma norma. Eu falei, ok, respira, vamos nos adaptar à norma. Então, veio a norma, e aí a primeira adaptação foi essa questão da informática, que não é uma coisa que seja muito palatável para mim. Eu tenho aqui minhas dificuldades. Então, eu tive que ir aprendendo. Aí eu fui aprendendo, instalei esse aplicativo, chegou esse tripé. E aí eu comecei a ver de que maneira eu posso utilizar o meu tempo e o que que eu posso fazer. Então, assim, eu passei por vários momentos, né? Num primeiro momento, eu gravei muitos vídeos meus falando coisas que eu acreditava que eram importantes para mim nesse momento da quarentena, inclusive sobre essa régua dos 60. E as pessoas passaram a tratar os idosos, porque os idosos viraram o foco da quarentena, né? E as pessoas passaram a tratar os idosos, primeiro com um certo desrespeito, aquela coisa do caminhão catavelho, aí também com uma coisa bastante jocosa e uma certa raiva. Ah, porque tem muito velho na rua e os jovens ficam em casa para evitar que os velhos peguem, os velhos estão na rua, uma discriminação muito grande e uma coisa que a gente começou virando estatística. Ah, os mais de 60, os idosos, X%. E eu falei, olha, somos muito mais do que uma estatística, somos muito mais do que números. Nós, os idosos, somos histórias, somos amores, somos a família, somos a pessoa que, em geral, muitas vezes, que sustenta a família, que é a pessoa que é o esteio emocional, o esteio financeiro da família. Então, falei um pouco disso, falei sobre essa questão, falei também sobre a questão de estar fora do ar, num dos vídeos, porque você pedir para um jornalista se afastar num momento como esse é quase como pedir para um médico se afastar e não trabalhar porque ele tem mais de 60. Então, isso é uma sensação bem ruim. Assim, eu tenho 40 anos que eu trabalho, né? Tem 40 anos que eu estou à frente das notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Quer dizer, assim, um filme, descobriram um filme, eu peguei um framezinho só, eu entrevistando o Lula no dia em que o Lula assinou, eu não sei como se chama a expressão correta, mas assim, no dia em que foi definida a autorização para o Partido dos Trabalhadores. A entrevista com o Lula, quem fez fui eu. E eu tenho essa foto. Então, se você pensar desde essa história, desde lá atrás, a vinda do Papa João Paulo II, lá atrás, e aí passando por todos os episódios importantes na política, na sociedade, na cultura, no Brasil e no mundo, fosse como repórter ou como apresentadora de notícias, né? Como âncora de jornal. Nas duas situações, eu estou há 40 anos participando no fronte de batalha. E, de repente, eu me vi em casa. isolada de tudo, isolada de todos, acompanhando as notícias pela televisão, pela internet, pelo telefone, pelo computador, e aquilo me deu uma agonia muito grande, né? Mas aí eu fui descobrindo, aí falei, bom, vou fazer umas lives e matérias para o jornal que eu apresento. Porque eu entendo que o âncora, na medida em que ele sai de cena, fica muito difícil você entrar no jornal. Porque eu não sou uma comentarista, né? Eu não vou dar o meu comentário sobre as notícias. Para isso, nós temos a Miriam, nós temos o Camarote, nós temos a Cristiana Lobo, a Andréia Sadi, Natuza Neri, enfim, todas elas, homens e mulheres, que estão lá exatamente fazendo esse papel de comentaristas. No meu caso, eu sou apresentadora e âncora de um telejornal. E aí eu comecei a me perguntar, muito bem, então, o que faz um âncora em casa? Aí eu comecei a ter umas ideias de matérias, eu fiz uma crônica sobre exatamente as lives dos artistas, né? Eu comecei fazendo isso, fiz um texto sobre as lives dos artistas, que a arte é o que está sustentando a saúde mental da gente. Então, como é curioso que nesse momento em que a cultura brasileira vinha sendo tão desprezada, tão vilipendiada, de repente é justamente a cultura, são justamente os artistas que começam a nos salvar, né? Então, meu primeiro trabalho para o jornal foi esse, relacionado à cultura. Depois, eu fiz uma matéria sobre máscaras. Ah, eu fiz quando o Moraes Moreira morreu também, eu tive uma entrada, porque aí eu entrevistei algumas pessoas. Aí eu fazia o seguinte, eu entrevistava pelo meu telefone, mandava para a Globo, ou pedia para as pessoas gravarem vídeos, elas mandavam para mim, eu mandava para a Globo, e a Globo unia isso, fazia uma edição, e eu entrava no ar chamando esse vídeo. Então, quer dizer, você começa a descobrir uma série de outros caminhos. Eu acho que exige uma criatividade. A matéria das máscaras fui eu que pautei, fui eu que produzi, fui eu que pedi os vídeos, fui eu que corri atrás das rendeiras do Nordeste. Elas mandaram os vídeos para mim, eu corrigi algumas coisas, mandaram de novo, mandei para a Globo, aí eles editam. Quer dizer, é uma coisa curiosa, porque você está dentro do processo, mas não está dentro do processo.
Esse negócio de você estar trabalhando longe de onde está o poder de decisão, isso aí como é que está te afetando?
Olha, Renê, afeta muito. Principalmente porque quando a gente está longe do processo de decisão, o que, que acontece? As possibilidades que eu tenho de apresentar uma matéria ou de fazer uma matéria, como, por exemplo, a entrevista com a Ada Kalau ou a das máscaras, ou mesmo uma outra que eu fiz sobre os mortos na quarentena, ou mesmo a da cultura, qualquer uma delas, vamos falar bem sinceramente, ela é uma cereja do bolo, ela não é o factual. E aí a gente tem uma outra questão. O jornal que eu apresento é um jornal hard news, basicamente de factual. Na época do Mandetta, a gente tinha aquela coletiva do Ministério da Saúde na hora do jornal. Então, o jornal ficou muito reduzido. Ele começou a ter 40 minutos, às vezes. Então, o que, que cai quando você tem um jornal pequeno ou quando você tem o factual da política está atropelando qualquer pauta que eu tenha interessante. Eu apresento uma pauta, mas essa pauta, e eu entendo isso, porque como jornalista, como, enfim, âncora, editora, eu também faria isso. Então, é claro que me entristece quando a minha matéria cai. Mas eu entendo que não tem jeito. O factual está atropelando essa, porque a possibilidade que eu tenho é de fazer sempre um side ali, como se fosse um box de uma matéria. E a primeira coisa a cair vai ser isso, né?
E você, por exemplo, todo mundo pergunta como é que vai ser depois, como é que vai ser depois. Eu acho Te pergunto, você pensa nisso? Você pensa mais como é que está sendo agora? Como é que é a sua cabeça com relação a isso?
Eu acho que você tem dois momentos. O agora, eu acho que a pandemia joga na cara da gente, deixou muito claro para a gente. Isso foi outro vídeo que eu fiz também. A pandemia escancarou para todos nós a importância do outro e da nossa casa, né? A nossa casa é o nosso planeta. Então exige, eu acho que exige uma humildade assim extrema, sabe? Uma humildade de você ficar assistindo quando a vontade imensa que qualquer jornalista tem no meio de uma crise como a que a gente está vivendo é de passar a notícia, de trabalhar na notícia, de participar da notícia. Eu acho que o que mais vai mudar, a gente estava falando, você perguntou, né, sobre as pessoas têm se perguntado muito isso, né, do que vai mudar com a pandemia. E eu acho que algumas coisas vão mudar muito. Então, assim, eu acho que o entrosamento com a tecnologia vai ser cada vez mais uma exigência. E para pessoas assim, de mais de 60, a gente vai ter que lidar com isso, ponto. Então, a gente tem que, verdadeiramente, todo mundo com mais afinidade ou com menos afinidade, vai ter que lidar com uma nova proposta de relacionamento com a tecnologia, porque eu acho que a tecnologia vai dar um avanço, vai dar um passo muito grande. E eu acho que as relações trabalhistas vão mudar. Assim, andares inteiros que eram alugados pelas empresas, pessoas que tinham reuniões de trabalho em outras cidades. E eu acho que isso ficou absolutamente claro que não é necessário. E na medida que você não vai, é menos gasto de passagem aérea, o que automaticamente é menos avião, é menos poluição. Quando você fica de home office, você também é menos trânsito. Então, eu acho que as relações trabalhistas e as relações com a tecnologia. Acho que a tecnologia vai dar um avanço muito grande e as pessoas vão ter que se adaptar a esse avanço e vão ter que se entender com isso. Eu acho que toda crise ela gera uma necessidade de você criar novos meios, criar novas alternativas. Então, é como dizia o Tom Jobim, é ruim, mas é bom. É bom, mas é ruim. Então, assim, é difícil, porque é crise, é difícil porque a vida da gente mudou muito. Mas, por outro lado, está exigindo da gente uma criatividade e uma transformação, uma adaptação, uma resiliência que eu acho que é fundamental. E, assim, para uma pessoa como eu, que tem 40 anos de jornalismo, eu diria que, se não fosse a parte ruim, é quase um privilégio. A essa altura da minha vida, eu ser incentivada, forçada, instigada a me reinventar. Então, eu acho isso, se a gente for pensar de transformar o limão numa limonada, essa é uma ótima oportunidade para a gente se reinventar.
Muito obrigada pelo seu tempo.
Imagina, meu amor. E só para completar, estou fazendo aula online, né? Quer dizer, uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse aguentar fazer aula de academia online. E aí, até isso você tem que se reinventar. Aquele convívio na academia, encontrar todo mundo, não existe. Eu não abri mão da minha aula, mas faço assim, que nem a gente está agora, online. Então, é uma disciplina a mais.
É isso aí. Então, passa um bom dia aí, querida.
Obrigada, meu amor, adorei.
É isso. Obrigada a você.
Beijo.
Tchau, amor.